começar então a reunião. Esperamos que, enquanto iniciamos, esta é a terceira reunião que nós achamos, o Grupo de Trabalho achou necessária para, antes de começarmos a trabalhar na especialidade dos projetos que entraram, e portanto é a última, e portanto a partir daqui vamos começar a trabalhar nos projetos em concreto, e portanto agradecer à Sra. Secretária de Estado estar aqui presente connosco para nos ajudar a esclarecer estas questões, com certeza que os Srs. Deputados também lhe quererão pôr. E vamos começar já, porque os grupos parlamentares estão três, só faltou o CDS, PP e o Bloco de Esquerda. Esperamos, entretanto, que eles vão vindo e vamos começando a... É o que temos feito até aqui. A Sra. Secretária de Estado faz uma intervenção inicial e depois cada deputado faz as perguntas que entender, e no final a Sra. Secretária de Estado e o seu gabinete responderão às perguntas que forem necessárias. Tem desde já a palavra, Sra. Secretária.
Obrigada, Sr. Presidente. Saudar os senhores deputados e o apoio desta primeira comissão para dizer, pronto, que obviamente o Governo está à disposição para as questões que queiram colocar no âmbito do que são as propostas de lei do Governo em matéria eleitoral. Procurámos, acima de tudo, introduzir alterações que, embora algumas com reconhecida dimensão, como é o caso do recenseamento oficioso, chamado recenseamento automático, tenham em consideração uma questão. Nós temos em Portugal, felizmente, desde 76, um sistema eleitoral perfeitamente estabilizado e credível. Ou seja, nós temos tido um conjunto vário de eleições em Portugal e nunca o resultado eleitoral, mesmo aqueles que são para a Presidência da República, e à exceção da última, as eleições foram ganhas com poucas centésimas de votos a favor de um candidato, e portanto 50,2, 50,3, enfim, com esta dimensão, e nunca o resultado eleitoral foi colocado em causa. Ou seja, o nosso sistema eleitoral está perfeitamente estabilizado, é credível e é um garante, de facto, da democraticidade e da fidelidade do resultado eleitoral. E, portanto, as alterações que pretendemos introduzir têm de ter em consideração não tocar nesta dimensão essencial que é o nosso sistema eleitoral. E por isso procuramos dar, no caso do voto antecipado em mobilidade, procurar dar pequenos passos no sentido de procurar meramente alteração logística daquilo que é o ato eleitoral antecipado, procurando manter, naturalmente, quer aqui, quer nas outras alterações, aquilo que para nós são princípios básicos do sistema eleitoral, como o princípio da confidencialidade, o princípio da unicidade e o princípio da presidencialidade naquilo em que o nosso sistema o consente e, em certas medidas, o impõe, procurando estruturar sempre em torno destes princípios. E, portanto, são alterações que eu compreendo que se pretenda, à medida que vamos evoluindo, fazer maior aprofundamento, mas temos sempre de garantir que qualquer alteração ao sistema eleitoral não pode pôr em causa estes, ou não deve pôr em causa estes princípios. E nessa medida, obviamente, há as propostas de lei, sendo certo que a proposta de lei prevê também a possibilidade de, em 2019, termos uma experiência piloto relativamente ao voto eletrónico. Estamos a trabalhar na Administração Eleitoral com os sistemas de tecnologias de informação do Ministério da Administração Interna essa possibilidade, começando pela desmaterialização dos cadernos eleitorais, e, portanto, este ano será um ano também de trabalho intenso na Administração Eleitoral, juntamente com as tecnologias de informação e com mais entidades que participam e que têm conhecimento nesta matéria, para podermos ir estruturando uma resposta nesse sentido. Agora são, obviamente, questões que nós temos de acautelar, porque sabemos que experiências estrangeiras não têm sido bem sucedidas ou a credibilidade do sistema é posta em causa, e eu creio que nós, precisamente ao facto de termos um sistema perfeitamente estabilizado, todas as alterações têm de ser vistas com algum cuidado. E, portanto, nessa medida, não vou expor aqui as principais alterações, porque os senhores deputados já as leram, e, portanto, colocava-me agora à disposição, obviamente, para as questões que entendessem colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Então, passo a palavra já ao Grupo Parlamentar do PSD, ao deputado Carlos Gonçalves, para pôr as questões que entender. No final, faz a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de saudar a Sra. Secretária de Estado. É com muito gosto que a revejo hoje na qualidade de Secretária de Estado. Foi a nossa colega parlamentar e não é a primeira vez que estamos numa reunião em que se abordam as questões da participação cívica e política dos portugueses residentes no estrangeiro. É evidente que o trabalho na especialidade vai se iniciar, esperamos, na próxima semana, ouvidas um conjunto de entidades e, neste caso, também a Sra. Secretária de Estado. Mas eu gostava apenas de dizer o seguinte: nós estamos a falar de uma mudança significativa do universo eleitoral. É o tal, a Sra. Secretária chamou-lhe o recenseamento oficioso. E desde logo eu gostava de saber, porque os números têm vindo a público, têm aumentado. A primeira informação que tivemos do Governo é que seria 1.100.000 potenciais novos eleitores. Agora, da última vez, o número já foi mais próximo daquilo que eu considerava ser uma realidade, que era quase 1.400.000. Portanto, eu gostava de saber realmente se me pode dar mais dados nesse sentido. Portanto, é um universo que cresce de forma exponencial, que assenta naquilo que é a realidade das nossas comunidades. Eu recordo aqui, nós tratamos-nos por comunidades, mas o que estamos a falar é de portugueses. E, portanto, por vezes no debate político se instala a designação de imigrante, ou seja, aquilo que entenderem chamar, no fundo estamos a falar de portugueses. E neste 1.400.000 portugueses, há alguns que emigraram recentemente e que aqui tiveram um conjunto de direitos políticos que poderão não ser os mesmos só pelo facto de residir no estrangeiro. E neste mundo cada vez mais global, nós temos que entender que o principal objetivo de uma democracia, a partir do momento em que se concede o direito de voto aos seus cidadãos, é dar a possibilidade de eles poderem participar na vida política. Eu não quero acreditar que nós, no território nacional, entendêssemos que haja um distrito a norte que eventualmente terá condições de voto e um distrito a sul que não tem condições de voto. E, portanto, nós, quando perspectivamos a participação cívica dos eleitores no estrangeiro, temos que perspectivar no sentido de dar todas as condições para exercer o direito de voto. E o que está, para além da primeira pergunta que lhe fiz em relação ao número, o que está em causa é que nós temos um aumento exponencial, mas se não houver alterações na forma como exerce o direito de voto, nós, por um lado, estamos a dar um direito, mas, por outro lado, não lhes estamos a dar as condições para que os portugueses estes no estrangeiro possam exercer o direito de voto. E, portanto, podemos atingir níveis de abstenção, sabendo que hoje que uma grande parte da abstenção é, digamos, uma abstenção técnica, muitas vezes até por causa da distância, sobretudo nos atos em que o voto é presencial. Ninguém acredita que as pessoas no estrangeiro possam fazer 300, 500, 1000, 2000 e 3000 quilómetros, como temos alguns cidadãos eleitores neste momento. E, portanto, nós temos o legislador, neste caso aqui também a Assembleia da República, é um trabalho que vamos ter certamente para a semana que vem, é tentar compaginar esta nova possibilidade de dar o direito de voto, que é justo, àquilo que é o verdadeiro universo das comunidades portuguesas ou dos portugueses no estrangeiro e dá-lhe condições para isso o direito de voto. Depreendido das suas palavras, Sra. Secretária de Estado, que aparentemente o Governo não entende que se deva alterar a metodologia de voto, independentemente de já ter ouvido aqui e ali algumas propostas que configuram uma solução que não deixa todos os eleitores em pé de igualdade. E não deixar os eleitores em pé de igualdade nas soluções que apontamos para o exercício do direito de voto não é a responder a um dos requisitos básicos de democracia, é dar o direito a todos em pleno pé de igualdade. E, portanto, desde já antecipar que o sistema está estabilizado, concordo consigo, sou Secretário de Estado, mas permita-me que lhe diga que não é justo. Ele não é justo. Eu não acredito que haja alguém com responsabilidades políticas em Portugal, numa democracia consolidada de 40 e tal anos, que possa dizer que este sistema eleitoral, que agora vai deixar de fora, se calhar mais de 1 milhão de portugueses a residir no estrangeiro, por razões técnicas, poderão não votar, que é um sistema estabilizado, é certo, mas permita-me que lhe diga, Sra. Secretária de Estado, que não é justo. E não é justo porque eu acho que por várias razões, mas uma delas é que a democracia é a participação. Ter o direito de não poder votar faz lembrar aquilo que acontece nos congressos partidários, que é os observadores. Os observadores estão a ver, mas depois quando toca a votar não têm o direito de voto. Eu acho que as comunidades portuguesas é chegado o tempo de não terem o estatuto de observador naquilo que é a política em Portugal e, portanto, era um reparo que eu faço à sua declaração dizendo que é estabilizado, mas digo que não é justo, portanto, nós vamos ter a oportunidade depois aqui na discussão de eventualmente o Partido Socialista poderá, o seu grupo parlamentar, ter uma opinião ligeiramente diferente e o número, qual é que é realmente o número mais, eu não digo oficial, mais oficial que tem para me dar relativamente às perspectivas da possibilidade do número de eleitores, tanto mais que o ano passado, como sabe, emigraram mais 100 mil portugueses e, portanto, o número deve estar a crescer todos os dias, o que quer dizer que dentro de pouco tempo que o meu círculo eleitoral, pelo qual sou eleito, que é o círculo eleitoral da Europa, é capaz de ser dentro de pouco tempo um dos círculos com mais eleitores, e eu quero que os meus eleitores também tenham o direito de votar.
Muito obrigado também. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao deputado Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria associar-me aos cumprimentos à Sra. Secretária de Estado. O Sr. Deputado também decidiu, recordou os tempos de que era sua colega aqui na primeira comissão, eu posso recordar também era minha colega no governo, portanto fomos ambos, trabalhámos com o Sr. Secretário de Estado nas suas duas anteriores funções. Ora, eu queria também sublinhar aquilo que a Sra. Secretária de Estado disse como muito importante, que é uma aquisição da democracia portuguesa nos últimos 40 anos, que é a credibilidade do sistema e, portanto, assinalar que todas as alterações, nomeadamente aquelas que o Governo propôs, mas todas as alterações a adotar para a Assembleia da República têm que ter essa preocupação fundamental. Ou seja, que em momento nenhum se introduza um qualquer risco de se passar a duvidar da fidedignidade dos resultados, ou seja, de que o resultado corresponda àquilo que efetivamente os eleitores quiseram exprimir nas urnas, ou diria eu, nas urnas e nos envelopes, uma vez que temos aqui também esta audição se debruça em grande parte sobre um voto que não é presencial. E queria começar, aliás, por aí, por reafirmar aqui uma questão de princípio para o Partido Socialista que nós mantemos. A Constituição e a eleitoral, neste momento, admitem o voto dos não residentes em duas variantes. Quando esse voto é contabilizado da mesma maneira que são contabilizados os votos dos residentes, esse voto tem que ser exercido da mesma forma que é exercido pelos residentes. E os residentes têm que o exercer de forma presencial, da mesma maneira os não residentes, na nossa opinião, terão que o exercer de forma presencial. Esse é o nosso princípio, aplicável no caso às eleições para o Presidente da República, que é aquele em que cada voto é um voto contado exatamente da mesma maneira. Não vou perguntar naturalmente à Sra. Secretária de Estado, porque não é da sua área de competência, quais são as possibilidades de alargarmos a rede em que esse voto presencial acontece, e será naturalmente desejável, mas já temos a oportunidade de conversar sobre isso com o Sr. Secretário de Estado das Comunidades. Depois há o voto em que o círculo eleitoral é próprio dos cidadãos portugueses não residentes, que é o caso típico das eleições legislativas, em que esse voto hoje em dia já é um voto não presencial, ou seja, é uma situação em que a Constituição e a lei admitem o voto por correspondência. Eu queria começar por me fazer um conjunto de questões relativamente a este procedimento eleitoral. Há um conjunto de propostas em cima da mesa que procuram diminuir os problemas que se levantam aos cidadãos que têm que votar desta maneira. Eu, pela experiência que tenho de ter passado exatamente pela mesma tutela que a Sra. Secretária de Estado, sei perfeitamente quais são os problemas. É o problema de fazer chegar, o tempo de fazer chegar o voto ao eleitor e o tempo de o boletim de voto regressar a onde quer que seja que é o respectivo apuramento. Porque fazer chegar um boletim de voto a Madrid é relativamente fácil. Se houver um cidadão português que vive numa aldeia remota da Tailândia, quer dizer, em termos práticos é muito pouco provável que o voto consiga chegar lá e voltar em tempo útil. Ora, há uma questão à qual nenhuma das propostas que salvo erro se dirige, que é a própria questão do envio. Ou seja, nós temos aqui uma limitação, que é que todos os votos têm que ser impressos em território nacional, têm que esperar pelo sorteio, pela admissão definitiva e pelo sorteio das listas, e só depois é que os boletins de votos podem partir daqui. Não há nenhuma proposta do Governo nem do Grupo de Vantagem neste sentido. Eu, quase sem esperança, pergunto: haveria aqui alguma possibilidade de nós anteciparmos este calendário de saída dos envelopes, nomeadamente ou por alteração da lei eleitoral quanto aos prazos da admissão das candidaturas, se pudessem ser diferentes, neste caso, dos restantes prazos? Eu lembro que há 15 dias na ata eleitoral legislativa, salvo erro, para a entrega de listas, bom, e que se calhar podia ser um prazo mais curto, considerando que são listas de apenas dois elementos. Podia ser mais curto o prazo de entrega de listas para os círculos da Europa e fora da Europa, por exemplo, admitindo eu que já não seja possível uma solução que seria ainda mais prática, que era que os boletins fossem impressos diretamente nos seus locais de origem, por qualquer maneira, mas não sei se os requisitos técnicos admitem essa solução. Esta é a parte do envio. Depois há a parte do regresso. Ora, na parte do regresso, há aqui duas propostas em cima da mesa, uma que se refere aos custos e outra ao tempo. Eu também gostaria de ouvir a senhora Secretária de Estado sobre as duas. Uma é que o boletim passe a regressar com uma franquia pré-paga pelo Estado português. Eu aqui, a minha pergunta é muito simples, se há uma avaliação de qual é o custo dessa operação. A segunda é que o boletim não tenha que ser enviado para o território nacional. Ou seja, que o boletim possa ser enviado, o envelope com o boletim possa ser enviado para um centro de apuramento situado num consulado que ficasse mais próximo do eleitor e, portanto, reduzisse o tempo de viagem do correio até Lisboa, permitindo, portanto, algo que é importante, que é que a lei não diz, a verdade é esta, a lei não diz qual é a data em que se deixam de contar boletins, mas há 40 anos que a administração, em termos práticos, faz isso mesmo, ou seja, há um dia qualquer em que deixa de contar os boletins que entram, salvo erro, que é o dia em que há apuramento definitivo dos resultados, e se por acaso chegar um boletim de voto no dia a seguir ao apuramento definitivo, já ninguém vai reabrir a publicação oficial para contar mais aquele voto. Quanto mais votos chegarem, parece-me mais se assegura a participação eleitoral efetiva. E, finalmente, gostava de ouvir a senhora Secretária de Estado sobre uma questão mais especulativa, que é: este voto já não é presencial. E a lei já admite que este voto não seja presencial. Portanto, nós já não sabemos, de ciência certa, que foi efetivamente o eleitor que preencheu aquele boletim de voto. Podemos admitir a desmaterialização deste sistema? Ou seja, será que as potencialidades do cartão de cidadão, da chave móvel digital, permitiriam que, nas situações e apenas nas situações em que hoje se admite o voto não presencial, trocássemos ou dessemos em alternativa ao voto em papel o voto por um sistema eletrónico certificado, que, embora eu não goste em geral de sistemas não presenciais, dir-se-ia, se já estamos num sistema não presencial, não o vejo pessoalmente à partida, porque é que um sistema eletrónico não presencial há de ser menos fiável que um sistema de envelopes também não presencial. Pronto. Estas são as minhas questões relativamente ao voto dos não residentes. Quanto às situações já para as eleições em geral e não em eleições internas, creio que As propostas também concretizam ou anunciam o fim do número de eleitor enquanto elemento autónomo do recenseamento eleitoral. A pergunta, uma vez que esta dificuldade existe desde que se fala nisto, a pergunta é como é que se vai resolver a circunstância dos postos de votação nas freguesias em que hoje em dia existe mais que um posto de votação e, nomeadamente, naquelas em que os postos de votação correspondem a áreas geográficas distintas da freguesia. Porque aquelas freguesias têm muitos postos de votação, mas em que verdadeiramente os postos de votação correspondem à ordem alfabética dos cidadãos, por exemplo, que não têm interesse nenhum. Aliás, só prejudica as pessoas, um casal que mora na mesma região. Residência, por vezes, tem que ir a dois pontos da freguesia diferentes votar. Mas o recenseamento e o número de recenseamento, por vezes, significam que, em freguesias de área geográfica grande, as pessoas estão a votar num posto de votação mais próximo da sua residência. Com o abandono do número de eleitor, como é que vamos resolver esse problema de organização do processo eleitoral? Também se fala aqui no voto antecipado, no alargamento do voto antecipado, aliás, no fim da necessidade de haver justificação do voto antecipado, e a senhora Secretária de Estado falou na desmaterialização do recenseamento. Ora, há aqui uma questão tecnológica que também pode ser encarada, pelo menos encarada, nas eleições em que o círculo é o único nacional, que são basicamente as do Presidente da República e as do Parlamento Europeu. É que podemos ter condições tecnológicas para o voto nem sequer precisar de ser antecipado. Ou seja, se o caderno eleitoral garantir a descarga do meu nome em todo o país se eu votar em Severo do Voga, não é? Então eu posso verdadeiramente votar em mobilidade sem necessidade de nenhum procedimento de voto antecipado. Se eu quiser votar num candidato presidencial, estou naquele dia em Severo do Voga, vou a Severo do Voga e se for logo a seguir a Aveiro tentar votar, entretanto, já o meu nome desapareceu do caderno de recenseamento. Seria isto tecnicamente possível ou foi esta solução avaliada ou pode ser avaliada pelo Governo? E, finalmente, última questão, voltando um pouco agora aos não-residentes, nós estamos a falar, em introduzir mais de 1 milhão de eleitores neste momento no cartão de cidadão, estamos a falar em introduzi-los no recenseamento eleitoral. Foram aqui identificada uma questão na última audição que tem que ter uma solução prática. É que um eleitor, há países que não admitem o exercício de direitos políticos simultaneamente no país da nacionalidade e no país da residência. E que, portanto, a disponibilidade de direitos políticos no país da nacionalidade implicaria a sua perda no país da residência. Isto pode ser um problema para cidadãos portugueses que estejam plenamente inseridos na sua comunidade, até podem ser eleitos nessa comunidade, alguns foram e de repente podem ter um problema legal que alguém dizer, atenção que esse senhor está inscrito no recenseamento eleitoral em Portugal. Ora, o automatismo tem que ter em conta esta situação. E estando plenamente de acordo com o princípio daquela solução, a pergunta é se não poderíamos, de por qualquer forma, antes de o recenseamento oficioso funcionar, dar uma oportunidade de oposição às pessoas, ou seja, aquilo que me parece faltar no mecanismo proposto pelo Governo é que as pessoas não se podem opor à sua inscrição no recenseamento antes, podem pedir para ser retiradas, mas não podem impedir a sua entrada e, se calhar, por alguma maneira, deviam poder opor-se. Tal como a cada renovação, e hoje em dia as renovações são todas feitas num formulário eletrónico que pode ser configurado nesse sentido, a cada renovação, independentemente de qual é a resposta que está por defeito, devia ser exigido o preenchimento, parece-me, de um campo sobre a continuidade ou não do recenseamento. Até porque, independentemente do caráter oficioso deste recenseamento, ele permanece voluntário. Este recenseamento não é obrigatório, é apenas oficioso. E se ele é voluntário, e se nós temos uma situação em que, periodicamente, temos que fazer aos cidadãos um conjunto de questões sobre onde é que moram e todo o resto, não ficaria mal que o formulário obrigatoriamente também fizesse a questão aos portugueses que dão uma residência fora do território nacional que é se querem estar inscritos ou não nesse recenseamento e que o formulário não permitisse por omissão da resposta a essa questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. E tem a palavra o Bloco de Esquerda, a doutora Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, eu vou começar aqui por esta última questão que foi agora levantada pelo deputado Rocha Andrade e que de facto já foi falado aqui na última audição com a Comissão Nacional de Eleições, mas também nos foi dada a notícia pela própria Comissão Nacional de Eleições de que, na verdade, este recenseamento passaria a ser obrigatório, automático, vem apenas alargar uma realidade que já existe e que, naquela que já existe atualmente, nos cidadãos portugueses que estão recenseados e que vivem num outro país, portanto, é uma realidade que não dá notícia de impedimentos e de colisão de direitos nestas situações. Portanto, até agora não ouvimos exemplos concretos desses impedimentos e dos países em que isso ocorre e desse tipo de impedimentos que possam ocorrer e dessa limitação de direitos que eu também ainda não estou a ver bem quais são. Portanto, para o Bloco de Esquerda, o recenseamento automático é condição para a garantia da igualdade entre todos os cidadãos portugueses, quer vivam em Portugal, quer vivam no estrangeiro. E, portanto, isto evidentemente é potenciador da participação cívica e da participação política e já agora também de alguma forma do combate à abstenção. Portanto, já agora também gostava de ouvir a Sra. Secretária de Estado sobre esta questão da dupla, enfim, do impedimento quando há recenseamento, quando as pessoas estão recenseadas em Portugal, mas residem noutro país, e portanto estes impedimentos e esta limitação de direitos, mas gostava também de ouvir sobre a questão da gratuitidade do voto, que é também outra questão muito importante para o Bloco de Esquerda, porque para se garantir a igualdade de direitos, a igualdade do exercício do direito do exercício de voto entre todos os cidadãos e cidadãs portuguesas, independentemente do sítio onde vivem, tem evidentemente que se garantir esta gratuitidade. Na altura em que o Bloco de Esquerda apresentou o seu projeto, a DESAT fez contas e aquilo que vem, a informação que vem, é que se gastaria menos de 1 milhão para garantir essa gratuitidade. E, portanto, se isso se mantém, ainda que tenha havido aqui uma atualização do número, em princípio, do número de portugueses a residir no estrangeiro, do número de imigrantes, mas de qualquer das formas, queria também perceber se o Governo está realmente disposto a fazer esse investimento e a garantir, assim, desta forma, a gratuitidade para todas as pessoas, independentemente do sítio onde residam. E por agora penso que as outras questões também já foram sendo colocadas pelos outros grupos parlamentares, portanto vou ficar por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a deputada Vânia Dias da Silva, pelo CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentá-lo, cumprimentar também a Sra. Secretária de Estado, agradecer-lhe a presença. E, enfim, a maior parte das perguntas já foi feita, não vou repeti-las. Dizer apenas que, quanto a esta questão que começou por levantar a Sra. Deputada Sandra Cunha, pegando na intervenção anterior, nós ouvimos já os promotores desta iniciativa, o grupo de cidadãos que promoveu esta iniciativa, dizer isso mesmo, e portanto era bom de facto que isso ficasse esclarecido, porque há de facto aqui duas opiniões e era preciso percebermos se sim ou não há aqui alguma colisão de direitos, porque na verdade podemos estar a legislar num certo sentido com um desígnio que é bom e no fim das contas acabarmos por prejudicar aquilo que era o objetivo inicial e portanto era importante de facto esse esclarecimento. Depois perguntar-lhe apenas, Senhora Secretária de Estado, uma pergunta muito breve e simples, sobre a questão do voto eletrónico especificamente, no sentido de percebermos se é de facto fiável a implementação do voto eletrónico e se em Portugal estamos neste momento já em condições de o fazer. Sabemos que outros países o fizeram já, em alguns países vigora já o voto eletrónico, mas houve muitos outros países europeus e não só, que o implementaram e que depois recuaram precisamente por não ter havido condições de segurança e de certeza jurídica, que neste caso poderia mais do que ajudar, prejudicar bastante mais um processo que já de si tem os cidadãos bastante afastados e que é tudo aquilo que nós não queremos. E, portanto, perguntar-lhe se sim ou não, se o Governo entende estarmos em condições de avançarmos de imediato para o voto eletrónico e se sim ou não estão efetivamente garantidas todas as condições de segurança e em que termos. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado.
Tem a palavra o deputado António Filipe, pelo PCP.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado, os cumprimentos. Queria só, para não repetir nada do que já foi perguntado, referir-me a dois pontos. Ora bem, o primeiro tem que ver com isto. Tem sido invocado o princípio da igualdade de direitos de cidadãos portugueses numa perspectiva em que esse princípio só estaria efetivamente consagrado se os cidadãos residentes e não residentes do território nacional pudessem exercer os seus direitos políticos nas mesmas condições. Ora, acontece que o princípio da igualdade implica tratar como igual o que é igual e como diferente o que é diferente. Porque, e aqui, o facto de se residir ou não no território nacional é uma diferença que não é despiciando. Porque se quiséssemos levar o princípio da igualdade aos seus limites, nos termos em que ele tem vindo a ser apresentado, então, nesse caso, os cidadãos residentes fora do território nacional não poderiam eleger 4 deputados para a Assembleia da República, mas sendo eles 1.300.000, teriam que eleger para aí perto de 50. E eu ainda não vi ninguém propor isso. Não é? E, portanto, temos que ter em consideração, dizer o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que isso é para a próxima, porventura, não é? Mas há que ter, de facto, consciência de que a residência, o facto de se residir num determinado território, tem consequências em termos do exercício de direitos políticos. Eu também nasci em Lisboa, mas não exerço os meus direitos cívicos em Lisboa. Exerço no Conselho de Sintra, que é onde resido, não sou menos lisboeta por isso. Portanto, eu creio que há que ter em atenção que há realidades diferentes. E, de facto, a situação em que estão os cidadãos residentes fora do território nacional perante o exercício do poder político em Portugal não é igual. Se nós tivermos um mau governo, ele incide mais, as malfeitorias incidem fundamentalmente sobre os cidadãos residentes, não é? E não necessariamente sobre os que não residem cá. Com os que não residem cá, se houver uma imposição de políticas de austeridade, como houve aqui há uns anos atrás, evidente que ela incide é sobre os cidadãos residentes no território nacional, não é sobre os que vivem na Pensilvânia. Esse aí sofre as consequências de outras más governações que não esta. E, portanto, eu creio que há que ter, de facto, isto em consideração e de facto, garantir condições de igualdade, mas tendo em conta que há que tratar como diferente o que é diferente. Mas isto... E a questão que eu coloco tem que ver fundamentalmente com a questão das eleições presidenciais, porque sempre houve um regime diferente em termos constitucionais e legais entre as eleições legislativas e as presidenciais. Sempre se admitiu que o direito de voto, evidentemente, nas eleições legislativas, nos termos em que ele existe, com a eleição de 4 deputados, portanto 2+2, independentemente do número de eleitores inscritos, sendo que apenas no território nacional é que a distribuição por círculos é proporcional à população recenseada, sempre se admitiu assim, e daí que se admitiu sempre também o voto por correspondência, apesar de haver naturalmente algum desconforto por saber que essa forma de exercício de direito de voto não é tão segura do ponto de vista da fidedignidade da expressão desse exercício como o voto presencial, mas pronto, sempre se admitiu porque também estava-se a eleger apenas um número limitado de deputados, e nas eleições presidenciais, em que há um círculo único, em que por um voto se ganha, por um voto se perde, houve de facto, durante muitos anos, uma resistência a que fosse consagrado direito de voto, mas ela acabou por, na revisão constitucional de 97, por ser admitida desde que, e isso depois foi consagrado na lei eleitoral, desde que o exercício do voto fosse presencial, E, portanto, a par de uma exigência constitucional que é feita para as eleições presidenciais, no artigo 121, e que não é feita para as eleições legislativas, e que tem a ver precisamente com a existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional. Ou seja, a Constituição, número 2 do artigo 121, considerou que dispõe que a lei regula o exercício do direito de voto dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, nas presidenciais, devendo ter em conta a existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional. Ou seja, estabeleceu-se aqui uma exigência para as presidenciais que não se estabeleceu relativamente às eleições legislativas. E isso, naturalmente, não pode deixar de ter consequências depois no plano da lei ordinária. Ou seja, como é que se considera que existem laços de efetiva ligação à comunidade nacional? Bom, o legislador entendeu, e aí foi até, enfim, bastante, diria, não foi restritivo, considerou que, sendo o recenseamento voluntário, o facto de se estar recenseado era por si um sintoma da existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional. E, portanto, atribuiu o direito de voto nas presidenciais a quem estivesse recenseado. Questão que eu coloco, a partir do momento em que passam-se todos a estar recenseados independentemente da sua vontade, por ato oficioso, onde é que está aqui esta característica que o legislador constituinte distinguiu entre as eleições legislativas e as eleições presidenciais? E essa é uma questão que poderia ser resolvida com a solução que o Sr. Pedro Rocha Andrade acabou de eludir, a que pudesse haver alguma forma de manifestação de vontade, pela positiva ou pela negativa, que aliás é tão difícil uma coisa como outra, ou tão fácil uma coisa como outra, em que se permita dizer que um cidadão não quer estar recenseado no território nacional, porque exerce os seus direitos políticos noutro país ou porque, simplesmente, não quer exercer direitos políticos em lado nenhum. E, portanto, eu creio que essa possibilidade permitiria dar algum conforto constitucional à conciliação entre a forma como a Constituição prevê as eleições presidenciais e o tal recenseamento automático, porque, de facto, inclusive a lei da nacionalidade tem vindo a sofrer alguns alargamentos. E temos hoje cidadãos que têm a nacionalidade portuguesa porque são descendentes na não sei quantagésima geração de judeus sefarditas, e podemos estar, de facto, a atribuir o direito de voto em eleições presidenciais a quem não, de facto, não tem, na realidade, laços de efetiva ligação à comunidade nacional. E, portanto, temos esta preocupação constitucional que gostaríamos também de saber se o Governo tem alguma reflexão sobre esta matéria.
Muito obrigado também. E agora, não sei... Pode. Não, pode, deputado Jorge Lacão.
Uma questão complementar a estas, que eu acompanho nas preocupações que foram manifestadas e nas observações que foram feitas e que tem ainda o seguinte alcance. No recenseamento, em versão de recenseamento oficioso, O cidadão que obtém o cartão de cidadão passa automaticamente a ter o seu recenseamento no local do domicílio declarado no cartão. E, portanto, tratando-se, porque é disso que estamos efetivamente a tratar, de recenseamento no estrangeiro, há a possibilidade, clarificada a questão colocada agora pelo deputado António Filipe, de votar presencialmente nas eleições para o Presidente da República. Há a possibilidade de votar por correspondência nas eleições para a Assembleia da República, mas como é que as coisas poderão processar nas eleições autárquicas? Eu pergunto, porque nos locais dos países de residência poderá não estar admitido para esses cidadãos estrangeiros, no local onde vivam, o reconhecimento do direito de voto para as eleições autárquicas. Se ao mesmo tempo deixarem automaticamente de poder optar por um recenseamento no território nacional, a minha pergunta é, como é que esses cidadãos poderão exercer o direito de voto nas eleições autárquicas? Se não estão recenseados no território nacional, não podem votar nas eleições autárquicas para a residência do domicílio que tinham, ou que podem ainda, como segunda residência, considerar que continuam a ter no território nacional. Ao mesmo tempo, podem não estar admitidos pela lei do país onde estão, podem não estar admitidos a votar nas eleições autárquicas locais desses países. Ou seja, de repente, esses cidadãos, sem eventualmente se darem conta, poderão estar colocados na situação de nem poderem votar nas eleições autárquicas do país onde residem, porque a lei eleitoral local não lhes confere esse direito, e podem não poder votar nas eleições autárquicas do seu domicílio de origem no território nacional, porque, entretanto, deixaram de estar recenseados no território nacional. E podemos, portanto, por a conciliação destes dois aspectos negativos, retirar um direito de participação política aos cidadãos nas eleições autárquicas. Portanto, era a questão complementar que eu gostaria de ter deixado colocar.
Muito obrigado também. É agora a Sra. Secretária de Estado e quem entender do seu staff aí podem responder às questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer todas as questões que foram colocadas e cumprimentar, entretanto, também a Sra. Deputada Vânia Silva e o Sr. Deputado António Filipe, que se juntaram a nós. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, relativamente à questão do universo eleitoral crescente e à questão da existência do número efetivo de cidadãos residentes do estrangeiro, é evidente que o primeiro número que nós tínhamos era um número aproximado, atendendo, digamos, à estimativa que tínhamos no cartão do eleitor com moradas no estrangeiro. Quando houve o cruzamento efetivo, no sentido de começar a trabalhar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, no sentido de apurar em concreto a que círculo eleitoral é que aquele cidadão ficaria adstrito, portanto foi preciso fazer aqui um trabalho intenso de cruzamento de moradas com as moradas dos países onde estão e aquelas que constam do cartão de cidadão, foi possível apurar melhor esse número. Eu não tenho aqui um número em concreto, mas é da ordem de 1 milhão, entre 1 milhão e 300 mil e 1 milhão e 400 mil, aqueles que estão identificados, sendo certo que avançar esta proposta, naturalmente, da mesma forma como nós todos os dias alteramos o número de eleitores, porque todos os dias há cidadãos que entram no recenseamento porque atingem os 18 anos e, portanto, tornam-se eleitores ativos. Há aqueles também que, infelizmente, têm o óbito e são retirados imediatamente e, portanto, da mesma forma que isto acontece com fluidez, também acontecerá, se assim acontecer, se assim a lei for aprovada, também acontecerá. Relativamente à questão do aumento exponencial e de dar o direito, eu creio que nós partimos aqui de um erro de raciocínio que eu gostaria de refletir com os senhores deputados, que é o seguinte. Esse direito já existe. É que, vamos lá ver, nós estamos a falar de um procedimento. É que ninguém até hoje, ainda de todas as questões que eu aqui vejo citadas, diz que o cidadão hoje, residente no estrangeiro, já não tem o direito de votar. Os 5 milhões que eles sejam, 4 milhões, 7, os que forem, desde maiores de 18 anos, eles já têm esse direito. O que lhes estamos a pedir hoje é que eles manifestem a intenção de o exercer, não de o ter. Portanto, nós não estamos aqui a atribuir direito nenhum. O direito já existe na lei e na Constituição. A única coisa que nós estamos a fazer aqui é, e por isso é que eu disse que nós temos que precisar muito bem dos conceitos para que as alterações introduzidas na lei eleitoral não alterem, de facto, aquilo que é a estabilidade do sistema. Ora bem, portanto, nós não estamos a atribuir direito nenhum. Nós estamos apenas a definir um procedimento para o exercício do direito. E, portanto, nessa matéria, quando eu disse estamos a dar com uma mão e a tirar com outra, bem, nós não estamos a dar nada, senhor deputado. Não, vamos lá ver. Se não têm condições para recensear, não têm condições para votar. Bem, mas não estamos a dar o direito. Vamos lá ver. Ele existe. Nós estamos, repare uma coisa, quando a Constituição fala em direitos, liberdades e garantias, vamos lá ver. O que é que diz? O que é que são as garantias? As garantias são as garantias do exercício do direito. Os direitos existem para serem exercidos. E, portanto, quando a lei fala, e é assim a minha interpretação, e suponho que é essa que aprendi, que quando a lei fala de direitos, liberdades e garantias, aquilo que nós procuramos fazer é que os direitos possam ser exercidos e haja condições para o seu exercício. Ora bem, e portanto, certo, senhor deputado, mas se em 40 anos... Senhor, Senhor Deputado, sem 40 anos de democracia, ainda ninguém resolveu, ninguém encontrou a bola de cristal, nem nós, nem outros países, no sentido de resolver o problema da dispersão demográfica dos vários povos. Nós também não encontramos essa bola, porque é assim, um cidadão que viva no Burundi, eu compreendo que ele também tem o direito, é-lhe reconhecido o direito. Vamos lá ver como é que ele é exercido. Agora, Sr. Deputado, eu compreendo, é assim, o cidadão que vive em Trás-os-Montes e que seja do Burundi, se calhar também tem dificuldade em votar para as eleições do Burundi. Não é? Pronto. O cidadão que vive no Texas, se calhar também tem dificuldade, digamos, em votar, se ele for um cidadão russo, em votar no país dele. Bem, nós estamos a tentar aqui criar, aumentar as condições para o exercício do direito. Já foi aqui dito pelo Sr. Secretário de Estado que vão duplicar as mesas de voto nas nossas representações diplomáticas, no sentido de poder atribuir, digamos, garantir um maior número de mesas de voto para o exercício do direito. Agora, eu queria chamar a atenção, primeiro, para este facto. Portanto, não estamos a atribuir direitos, estamos tão só a aumentar, dentro daquilo que são as nossas condições também, no sentido de dar mais garantias para o exercício do seu direito. Põe-se a questão, e eu peço desculpa se vou cruzar aqui algumas questões que foram colocadas pelos senhores deputados, mas é para também seguir o raciocínio. É o seguinte, é evidente que, no caso da eleição para o Sr. Presidente da República, a Constituição fala da necessidade da ligação efetiva do cidadão ao país. Ora bem, mas o legislador constituinte deixou ao critério do legislador ordinário o critério de definição do que é a ligação efetiva. Portanto, eu não posso pressupor que o legislador constituinte tenha entendido que a ligação efetiva é através da manifestação da intenção de votar pelo seu recenseamento. Essa já é uma interpretação do legislador ordinário. E cabe a esta Assembleia da República decidir qual é o critério que tem e que quer ter para definir aquilo que é a ligação efetiva. Está nas mãos, obviamente, da Assembleia da República. Para nós, o nosso entendimento foi, atendendo àquilo que era o espírito legislador à data da alteração legislativa que permitiu a eleição para a Presidência da República. E os dias de hoje, em que, de facto, o fenómeno da globalização, enfim, da proximidade das nossas comunidades ao país, que é muito mais intensa, há possibilidades, pelo menos, de ser muito mais intensa do que era há uns anos atrás. A verdade também é que nós temos muitos cidadãos que não têm cartão de cidadão, porque não precisam de cartão de cidadão, não têm nenhuma ligação a Portugal. Ou seja, ao dizermos que aceitamos que o cidadão que reside no estrangeiro e que necessita de um cartão de cidadão é o cartão da cidadania portuguesa, significa que há alguma coisa o faz ligar à sua terra de forma a necessitar do cartão de cidadão. Porque nós, obviamente, que o número do universo de cidadãos residentes no estrangeiro, cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, não se limita a este 1 milhão e 300 mil. Nós sabemos que são muitos mais mesmo. E, no entanto, nem todos requerem, nem todos têm a necessidade ou querem ter cartão de cidadão nacional. E, para o fazer, ou vêm a Portugal ou vão a um consulado manifestar que querem ter e necessitam do cartão de cidadão. Este pode ser um critério para aferir a relação efetiva do cidadão ao seu país. Bem, a Assembleia da República poderá encontrar outro, se assim o entender. Agora, como encontrou a manifestação dele ir ao consulado proceder ao seu registro. Nós consideramos que ele ir ao consulado para pedir o cartão de cidadão é tão válido como ir lá pedir, porque de uma coisa decorre a outra. E, portanto, ele pode, a questão é, ele pode requerer o cartão de cidadão e pode não querer estar recenseado. aí dirá, na altura, que não quer estar recenseado, porque a lei permite que ele diga que não quer estar recenseado. Portanto, eu creio que, em termos conceptuais, a questão daquilo que é o critério aferidor da efetiva ligação, esse deve ser decidido em sede. Aliás, a legislação deixou ao legislador ordinário essa possibilidade. E, portanto, aqui os senhores melhor dirão qual é aquele que entendem que deve ser, até no sentido do espírito do legislador constitucional. É evidente, depois, a questão, e o senhor deputado António Filipe falou na questão, da comunidade que agora vê reconhecida o direito à nacionalidade, bem, mas ao reconhecer como natural português um cidadão, foi uma decisão desta Assembleia da República que atribuiu a um cidadão o reconhecimento da nacionalidade portuguesa, e enquanto nacional português ele tem, não é um cidadão diminuído relativamente aos demais. Foi a própria Assembleia da República que lhe reconheceu esse direito. E, portanto, tendo-lhe reconhecido esse direito, temos que lhe reconhecer todos os direitos políticos que decorrem da existência do vínculo de nacional. É essa a nossa posição relativamente a todos os nossos nacionais. Portanto, dizer que nós estamos a dar um direito, não estamos, ele na lei já está atribuído, estamos apenas digamos, a criar um procedimento que facilita o exercício desse direito, que são coisas, na nossa perspectiva, bem, bem distintas. Dizer que o sistema não é justo, como referiu o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, porque vai deixar de fora, por razões técnicas, cidadãos que residem fora. Bem, é evidente que a democracia é um direito e nós, no que respeita ao sistema eleitoral, já na minha exposição inicial referi, digamos, o quanto o nosso sistema eleitoral contribui de facto para a estabilidade da nossa democracia. Bem, se ele não é justo, provavelmente é um dos mais justos que existe, e que eu não conheço o outro de facto tão justo e com tantas garantias como aquelas têm o nosso. E isto até vem a talho de foice para a questão que o Sr. Deputado Rocha Andrade referiu, relativamente à questão do envio dos boletins de voto para o estrangeiro, se é possível antecipar, é que o problema é esse mesmo. É que nós temos um sistema eleitoral que é muito sequencial, ou seja, os atos são todos eles muito sequenciais e cada um deles passível de impugnação, de reclamação, todos eles. Vejam que até a impressão dos boletins de voto tem de ser feitos de forma a garantir, ou seja, os boletins de voto são impressos e as candidaturas, os senhores mandatários, têm de ver a impressão e verificar se a cor está igual. E por isso é que é tudo impresso, não só por uma questão de garantia da inviolabilidade do voto em papel próprio da imprensa nacional, como a cor no boletim de voto tem que ser igual em todo o leito e tem que estar aprovado pela respectiva candidatura. Uma das coisas, a propósito da questão dos boletins de voto, que nós já enfrentámos neste governo com a eleição presidencial, é que era a primeira vez que se colocava a questão de haver uma segunda volta, e entre a primeira e a segunda volta são 2 semanas. E é preciso esperar pela votação, ver quem são os 2 candidatos mais votados, fazer o sorteio, imprimir os votos, fazer que as candidaturas aprovem e só depois é que podemos mandar para a Austrália. Ora bem... mas é que eu tenho que... Não, mas é que eles têm que votar se quiserem votar na segunda volta. Presencialmente. Até não votam presencialmente. Nós não temos que mandar os... É de tal modo difícil que a própria lei admite que se não houver tempo para mandar os boletins de voto, que se utilizem os boletins de voto anteriores com 10 candidatos, 15 ou 30. E nós... à cautela, o que fizemos foi mandar em dobro na primeira volta e começar a preparar tudo para a segunda, que não se verificou e, portanto, não foi necessário. Mas os prazos, de facto, quando aqui na Assembleia da República foi definido a questão da segunda volta e a agilização, nós verificámos a dificuldade que era, em tempo real, fazer chegar os boletins, garantindo todos os procedimentos a que a lei obriga, garantir que o voto chegasse em tempo útil do candidato a poder votar. Portanto, os prazos são, de facto, prazos difíceis de compatibilizar com algumas realidades, por um lado, e, por outro lado, nós também não podemos estender muito sob pena também de dificuldade das próprias candidaturas prepararem-se e terem todas, digamos, ser demasiado antecipado o momento da marcação do ato eleitoral, porque se nós anteciparmos, temos que começar também a antecipar o momento da marcação, que hoje é de 60 dias, como sabem, e portanto é quando suspende o recenseamento eleitoral. Portanto, procurar relativamente a esta matéria dizer que aquilo que estamos a procurar fazer com a nossa proposta de lei é tão só aumentar as condições para o exercício do direito para quem entender que o quer exercer e não a atribuir qualquer direito. Relativamente em concreto às questões que o Sr. Deputado Rocha Andrade colocou, portanto, se havia a possibilidade de antecipar a saída de votos, há uma coisa que eu também quero referir aqui, que há uma dificuldade, aliás, a doutora Isabel Miranda da Administração Eleitoral tem essa prática de muitos anos, que é a questão do retorno dos votos por correspondência. É que há países em que o sistema de correios local, se não é inexistente, é praticamente inexistente. Ou com dificuldades e de mau funcionamento, que é uma coisa, de facto, muito difícil de superar. Porque nós... Pronto, nós... enfim, nós não conhecíamos essa realidade, provavelmente até há pouco tempo, ou digamos, é uma realidade que nos tem escapado, mas há países que têm um péssimo serviço de correios, péssimo, e esse nós não controlamos. Esse não há volta, digamos, não há forma de o Estado português garantir o exercício. Aliás, garantir que o cidadão que votou veja o seu voto contado. Porque ele pode pôr a carta no correio e ela chegar 3-4 meses depois. Portanto, e isso é uma questão que nós não controlamos. A menos que nós puséssemos os nossos eleitores residentes no estrangeiro a votar 4 meses antes de eleições, o que obrigava a que as eleições começassem a ser preparadas quase com um ano de antecedência. Com toda a perturbação que isto é na normalidade, eu creio que essa não é uma solução sequer a encarar. Portanto, há aspectos que nós não controlamos, nós nem os outros países, como é evidente. Como?
Enviar o retorno do voto não vir para Portugal, mas vir para o consulado.
É uma questão, obviamente, que desde que os serviços consulares tenham capacidade para essa realidade, de parte da administração interna, é ver exatamente como é que essa questão de assembleia de apuramento se podia efetivamente aferir. Se bem que nós temos um sistema de contagem de votos, não é? Que tem sempre a supervisão judicial, não é? Exatamente. Portanto, essa questão creio que tem que ser avaliada em todas as suas dimensões. Relativamente à questão do voto não presencial e à desmaterialização do sistema, ora bem, nós temos vindo a estudar várias hipóteses e a propósito disto refiro já também, respondo também já à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, no sentido de se estamos em condições, não Sra. Deputada, não estamos em condições de garantir a qualidade técnica do voto eletrónico neste momento. Estamos a estudar várias hipóteses, temos um sistema, ou já foi conceptualizado um sistema para garantir a confidencialidade do voto, por exemplo. Recentemente acompanhámos as eleições na Estónia precisamente para verificar a questão do voto e, por exemplo, eu creio que no nosso sistema, em termos conceptuais, era inadmissível importarmos uma solução em que a pessoa vota online, o voto eletrónico online, e depois no dia das eleições pode resgatar o voto e votar de outra maneira, o que significa que o voto dele é anulado informaticamente. Dizem as autoridades da Estónia que garantem a confidencialidade, creio que a simples suspeita no nosso país arrasaria com o sistema e, portanto, não creio que seja importável o modelo. O que quero dizer com isto é que as soluções podem não só, vamos lá ver, nós temos que compatibilizar as questões técnicas com as questões do nosso princípio, do nosso sistema eleitoral. volto à questão inicial, que é não pormos em causa o nosso sistema eleitoral. E, portanto, eu creio que é necessário compatibilizar, dentro dos nossos princípios eleitorais, compatibilizar a resposta. Temos já, de facto, conceptualizado em termos de sistema como é que a pessoa vota e a identificação vai para o caderno desmaterializado e o boletim de voto vai para outro sítio, portanto, não resgatável, porque a partir do momento em que ele entra já não é possível voltar atrás, mas tudo isto está, obviamente, em estudo e em verificação. E achamos que seria prudente começar pela desmaterialização dos cadernos eleitorais, que ainda assim levantam questões, porque, por exemplo, se nós tivermos, eu não sei quantas assembleias de votos temos no país ao todo, temos um elevado número, creio que são à volta de 12 mil, eu creio que entram, rondam entre os 10 e os 12 mil. A entrar em permanência no sistema todos, cria, obviamente, temos que ter uma resposta técnica para essa questão. Porque, obviamente, se eu estiver a votar em freixo de espada à cinta, quando pertence ao Algarve e quem está no Algarve está a votar em freixo de espada à cinta, estão a entrar os dois ao mesmo tempo no sistema, não é? E agora repliquem isto por 12 mil mesas e, portanto, o sistema tem uma pressão tal de que pode cair e caindo põe em causa o sistema também eleitoral. Ou seja, eu creio que nós devemos dar passos devagarinho, seguros e, portanto, começando pela desmaterialização, procurando que a desmaterialização ocorra em círculos eleitorais, em que aí sim é só aquele círculo eleitoral na mobilidade e ir dando pequenos passos nesse sentido. Relativamente ao fim do número do eleitor, Sr. Deputado, em 2009, quando se implementou o SIGRE, a Administração Eleitoral decidiu enviar para todas as comissões recenseadoras as listas impressas pelo nome para facilitar o número de eleitor. Ou seja, o que é que nós fazemos? Vamos ao nome. O que é que o cidadão faz? Chega à junta de freguesia e diz, olha, eu sou Maria Joaquina, qual é o meu número de cartão de eleitor? Que é para depois ir ver qual é o número de cartão de eleitor. Ou seja, a pessoa já hoje é identificada pelo seu nome e pelo seu cartão de identificação. E é através destes elementos que chega ao número de eleitor. Então eu pergunto porque é que eu preciso do cartão de eleitor. Eu sei que a questão que está a colocar não é essa. Só estou a explicar como é que está o sistema. Ora bem, o eleitor é inscrito na assembleia de voto mais próximo da sua residência, que já como é hoje. Hoje, numa freguesia que tenha várias assembleias de voto, eu, morando numa freguesia, numa ponta de uma freguesia, não vou votar à outra ponta de voto, na mesa de voto mais próxima da minha residência. E é assim que continuará a ser. A única diferença é que eu, em vez de ir ao sítio onde normalmente voto, no sítio mais próximo da minha residência, em vez de procurar pelo número de eleitor, em que em regra, como até já nem existe cartão de eleitor, vamos à junta, ou temos o papelinho com o número, ou vamos à junta perguntar qual é o nosso número através do nosso nome, ou havendo nomes iguais através do cartão de identificação, do cartão de cidadão, dizemos qual é o número e dizem qual é o nosso número de eleitor. Bem, eu chego lá e pergunto exatamente e vejo a minha lista, o meu nome inscrito numa lista por ordem alfabética. Portanto, não quer dizer que os A's votem todos num lado da freguesia e o Z vote todo no outro lado da freguesia. Não. O A a Z estará na área de na assembleia de voto mais próxima da sua residência, como acontece já hoje. Relativamente ao voto antecipado, É certo que a desmaterialização irá facilitar, mas como eu referi, vamos dando passos, vamos dando alguns passos. O que é que nós procuramos, sem entrar nas questões tecnológicas, fizemos com o voto antecipado em mobilidade? Ora bem, primeiro, o objetivo foi eliminar as restrições subjetivas ao voto, ou seja, entendemos que o cidadão não tem que se justificar junto da administração eleitoral por que razão é que não pode estar na sua assembleia de voto no dia das eleições. E, portanto, ele tem de comunicar à assembleia, à administração eleitoral, não estando no dia, no dia das eleições junto da sua assembleia de voto, é, no fundo, é dizer, olha, eu não estou, mas se eu puder votar uma semana antes, eu nessa altura estarei, por exemplo, eu trabalho normalmente em Lisboa, por qualquer motivo tenho residência noutro ponto do país, e digo, eu nesse fim de semana não posso deslocar-me ao local da minha residência e, portanto, quero exercer o direito de voto em Lisboa, por favor, ponham lá o meu boletim de voto. Qual é a questão, e porque não é nas autárquicas, porque como é bom de ver, a logística associada, quando há voto num círculo único ou círculos eleitorais que são 20, é fácil de distribuir, ou seja, a administração eleitoral consegue pôr em Faro o boletim de voto do cidadão de Vila Real que manifestou a intenção de votar no círculo da Vila Real, porque a lista de votos, o boletim de voto de Vila Real naturalmente é diferente do boletim de voto do Distrito de Faro. Portanto, nós temos por lá mais um boletim de voto, mais dois boletins de voto, mais três, mais dez, mais trinta, os que forem. Agora, temos antecipadamente que ter a noção quantos boletins de voto de cada distrito é que temos que ter, em cada mesa de voto temos que ter de outras assembleias de voto para conseguir atempadamente pôr lá os boletins de voto. É evidente que esta logística não é possível a nível nacional ou a nível das autárquicas. Não é possível a administração eleitoral garantir as 4 mil e tal, antecipação de 4 mil boletins de voto a multiplicar por 3, porque são três eleições para a Câmara, para a Assembleia Municipal e para a Assembleia de Freguesia, e portanto achámos que devíamos estabilizar em eleições que têm ou círculo eleitoral único ou eleições que têm 20 círculos eleitorais, e aí conseguimos controlar a colocação dos boletins de voto antes da... Para que o eleitor possa exercer o direito de voto uma semana antes. Relativamente às questões da senhora deputada Sandra Cunha, relativamente ao investimento, nós de facto fizemos uma avaliação por alto, obviamente, relativamente aos custos relativos ao retorno da correspondência, dava-nos uma coisa da ordem de 1.360.000 euros, e, senhora deputada, se me permite, sem qualquer querer fugir à questão, mas devo recordar que quer as leis eleitorais, quer o orçamento, são da responsabilidade desta Assembleia da República e, portanto, os senhores, se assim entenderem, certamente que assim faremos. Da nossa parte, não há qualquer questão sobre essa matéria. Relativamente à questão dos direitos políticos, que aqui também foi referido. Ora bem, direitos políticos, ora bem, o que é que nós podemos dizer sobre isso? Nós já temos hoje um sistema em que o cidadão que queira votar, um cidadão português que viva em França e queira votar para os deputados europeus no seu país de residência, pode fazê-lo. Não pode é votar nas listas dos deputados portugueses. E as administrações eleitorais comunicam entre si. Precisamente cada vez que um cidadão é registado para um ato eleitoral, a lista, o nosso cidadão aparece aqui na administração eleitoral o nome do cidadão para suspendermos a sua inscrição aqui. E, portanto, ele não pode exercer, fica automaticamente a suspensão. Isso decorre de uma diretiva europeia, se a memória não falha. Portanto, isto existe em toda a Europa. Quanto à questão, portanto, o cidadão mantém o pleno direito enquanto cidadão português e mantém o direito, obviamente, o direito político decorrente da sua residência num país estrangeiro, da mesma forma, e garantido o princípio constitucional do princípio da reciprocidade, da mesma forma que nós também aqui reconhecemos em determinadas eleições o direito ao eleitor estrangeiro votar, por exemplo, para as eleições autárquicas. E, portanto, também fazemos a lista dos cidadãos que vão votar e que podem exercer o direito de voto. Agora, isto procurando responder à questão que o Sr. Deputado Jorge Lacão colocou, e se eu bem entendi. Vamos lá ver. Para as eleições autárquicas só votam os residentes nacionais. O cidadão que vive no estrangeiro não vota nas eleições autárquicas. Só vota quem vive cá. E, portanto, o que acontece, e o que tem acontecido muitas vezes, e por isso é que nós temos, muitas vezes se fala na questão dos cadernos eleitorais, a verdade é que nós temos concelhos com 35 mil habitantes e 45 mil eleitores. Pela simples razão de que os 10 mil não residem cá, residem no estrangeiro, mas mantêm a morada aqui. Esses mantêm exatamente os mesmos direitos a que qualquer cidadão nacional, porque ele está inscrito como residente cá. E, portanto, ele vota para todas as eleições como qualquer cidadão nacional, residente em território nacional, porque ele é dado como residente em território nacional, porque é a morada que ele tem no cartão de cidadão. E, portanto, aqui não há uma duplicidade relativamente a qualquer questão. É evidente que se ele, residente no estrangeiro, tendo a morada aqui, a questão é verificar quais são as condições, mas é morada que foi, em Portugal, foi dada pelo próprio cidadão. O cidadão é que inscreveu, é que quando vai, é ele que inscreve e diz qual é a morada que quer. Sim,
nós sabemos que tem havido imensos problemas porque a informação por vezes não é dada de forma mais adequada e as pessoas inscrevem-se em Portugal sem saber como. Diz que é que é o governo fiscal, temos vários cargos nos nossos consulados, pessoas que sem querer
eu creio que essa questão procurou também ser resolvida pela própria administração fiscal. Mas a questão que nós colocamos é da ligação do cidadão ao sistema eleitoral. E, portanto, nesta matéria, eu não creio que haja aqui o cidadão no país onde reside, terá os mesmos direitos políticos que os cidadãos desses países têm em Portugal, residendo em Portugal. É o princípio da reciprocidade que é estabelecido. Ora bem, ainda voltando à questão do Sr. Deputado António Felipe, relativamente à questão de não tratar igual aquilo que não é igual. E, de facto, assim é, quer dizer, para as eleições presidenciais, o legislador, aliás, e a própria Constituição, portanto, o legislador constituinte, considerou a obrigatoriedade do voto presidencial. E, portanto, como?
Presencial.
Presencial, sim, peço desculpa. O voto presencial. E, portanto, isso terá de ser feito quer ao cidadão que resida em Portugal, quer ao cidadão que resida no estrangeiro. Agora, é verdade que, reconhecendo-se o direito a todos os nossos cidadãos residentes no estrangeiro, o direito de voto, e se houver um referendo que determine que os cidadãos no estrangeiro, residentes no estrangeiro, também podem votar para esse referendo, Sr. Deputado, eu não vejo hoje na lei o que é que impeça os nossos concidadãos de se inscreverem e de irem votar. E votam na mesma. Aqui não há nem mais nem menos. Até pode acontecer irem se inscrever e não votar. Mas a questão é, hoje se houver a decisão de um referendo e o Tribunal Constitucional considere que esse referendo deve envolver também a participação dos nossos cidadãos residentes no estrangeiro e todos decidirem votar, não há nada que o impeça. Não é através destas alterações que lhes vamos atribuir esse direito. Ele já existe. Portanto, aqui a questão da igualdade é uma questão da obrigatoriedade do voto presencial, com o qual, aliás, eu estou muito de acordo, porque a questão do voto presencial para nós não é só uma questão, enfim, é o que nos garante aquilo que para nós é mais sagrado, que é a liberdade do voto. a liberdade de cada um votar onde quer e o sistema criar garantias para que essa liberdade seja exercida, que é o cidadão perante outros concidadãos seus que verificam que aquele cidadão entrou sozinho, votou sozinho e em liberdade e que o seu voto é confiável. Isto para nós é um princípio, são princípios básicos do nosso sistema que de todo devem ser, mantidos. E, portanto, restringir ao máximo, na nossa perspectiva, aquilo que é o voto por correspondência ou o seu sucedâneo, o voto online, precisamente porque contrariam aquilo, e só em situações muito excepcionais, porque contrariam aquilo que são direitos fundamentais e princípios fundamentais do nosso direito eleitoral. Eu não sei se respondi a todas as questões, mas, Sr. Presidente, obviamente que estou disponível e agradecer também.
Muito obrigado também, Sra. Secretária de Estado.
A vossa atenção.
Mas parece que ainda há aqui algumas dúvidas. Vamos, o primeiro que pediu foi o deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. As preocupações que eu manifesto são preocupações que têm história. E queria voltar aqui a referir algumas. A primeira questão, todavia, a meu ver, é a seguinte. Nós devemos utilizar as novas tecnologias de informação até ao máximo das suas potencialidades para facilitar a vida aos cidadãos. Mas as tecnologias de informação não podem alterar os princípios de natureza valorativa em relação aos quais nos referenciamos. E, portanto, o que importa aqui, na análise crítica que temos que fazer, é saber se a utilização das novas tecnologias na automaticidade do recenseamento podem pôr, de alguma maneira, em crise a plena afirmação desses princípios. Gostaria de começar pela questão da eleição do Presidente da República. Eu peço desculpa por dizer isto. A redação que está na Constituição sobre o reconhecimento do direito de voto aos nossos cidadãos residentes no estrangeiro, tendo em conta a existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional, foi uma expressão à época redigida pelo meu próprio punho. Creio, portanto, saber bem do que se trata e da intencionalidade do legislador constitucional nesta solução. E essa intencionalidade significa algo. É um requisito fundamental ser português para, obviamente, poder participar em eleições portuguesas, mas para quem resida no estrangeiro, não é requisito suficiente. Na eleição para o Presidente da República, como se diz, a lei carece de levar em conta a essência dos laços de efetiva ligação. Não é apenas de ligação, é de efetiva ligação à comunidade nacional. Ora, eu vou tentar dar um exemplo concreto. Uma pessoa que tenha descendido de cidadãos portugueses, pessoa essa que possa ter adquirido a nacionalidade portuguesa por efeito, portanto, do ius sanguinis. Pode ser cidadão português, pode vir a obter o cartão de cidadão português, sem nunca ter vindo a Portugal, sem saber falar português, e eventualmente pode ter interesse na obtenção desse cartão de cidadão, ao qual tem direito, porque tem a nacionalidade portuguesa, apesar de não ter nunca cá residido, eventualmente nunca cá ter vindo, e pode ter interesse na obtenção desse cartão, para depois, enquanto português, ganhar um estatuto de mobilidade de cidadania no quadro da União Europeia. Este exemplo que eu estou a dar não é um exemplo surreal, é hoje um exemplo totalmente possível. E perante este exemplo, a pergunta é: qual é a demonstração da ligação de laços efetivos desta pessoa à comunidade nacional, para, à luz do disposto na Constituição, lhe poder ser dado direito de voto para a eleição para o Presidente da República? Com o devido respeito, a eleição para o Presidente da República não é igual a outras eleições. É a eleição para um titular uninominal de soberania que tem competências absolutamente decisivas para o Estado e do Estado. E, portanto, é por isso natural que a Constituição se tenha rodeado de especiais cautelas na definição das condições para o reconhecimento desse direito de voto. Ora, o efeito do recenseamento automático não leva em consideração
só por si estas preocupações. Creio por isso que tem sentido aquelas questões colocadas pelo meu colega Fernando Rocha Andrade, quando perguntava se, sem prejuízo da facilitação da vida dos cidadãos, através dos mecanismos mais facilitados da obtenção do cartão de cidadão, se custaria alguma coisa colocar no formulário para quem vai obter pela primeira vez o cartão, colocar no formulário, porque tem que preencher vários itens, uma pergunta também sobre se deseja, estando no estrangeiro, ter efetivamente o seu recenseamento averbado no estrangeiro. Porque até hoje, esse recenseamento averbado no estrangeiro é voluntário. O que nós estamos agora a, não é apenas utilizar uma nova tecnologia, é torná-lo obrigatório. E é aqui que está, é torná-lo obrigatório para quem passar a ter no cartão de cidadão a residência filiada no estrangeiro. Portanto, se esta pergunta no formulário aparecer, então já passa a ter algum sentido e tiver uma resposta positiva por parte do cidadão no momento em que responde, a compreender que o cidadão manifestou por vontade própria, não por efeito automático da lei, mas por vontade própria, um efetivo desejo de recenseamento ligado à identificação do seu domicílio. A mesma pergunta foi feita, embora tivesse que ter uma solução técnica diferente, relativamente aos que já estão na obtenção do cartão de cidadão, os quais, portanto, vai ser, por efeito da lei tal como ela está proposta, averbado também o recenseamento imediatamente no estrangeiro, perguntar-lhes se, de facto, é esta a consequência que eles desejam ter. E se a resposta for positiva, tudo seguiria, do meu ponto de vista, com a facilitação das novas tecnologias, mas respeitando-se uma vontade expressa do cidadão. Isto, portanto, para sublinhar que estar recenseado no estrangeiro ou estar recenseado na comunidade nacional, no território nacional, não é exatamente a mesma coisa. Porque as incidências para a possibilidade do exercício dos direitos não são exatamente os mesmos. E agora quero procurar demonstrar isto também, para além da demonstração que fiz relativamente à eleição presidencial, agora com a questão da eleição autárquica. A senhora Secretária de Estado tem, obviamente, toda a razão quando diz que, no quadro das eleições autárquicas, com base no princípio da reciprocidade, um cidadão português residente num país estrangeiro pode, havendo reciprocidade, votar aí nas eleições locais. O problema é que, na maior parte dos casos, não há efetiva reciprocidade. E existe o princípio como possibilidade de atuação, mas, em boa parte dos casos, esse princípio não existe concretizado. E, portanto, eu dou um exemplo muito facilitado. Imaginemos um cidadão português que se desloca para Marrocos no exercício da sua vida profissional e, por razões da sua vida própria, até para fazer valer certo tipo de direitos da mais variada natureza, obtém o seu cartão de cidadão com a sua residência em Marrocos. Mas, ao mesmo tempo, esse cidadão continua a ter uma vida intensa na ligação à sua comunidade de origem, a Portugal e à sua terra. Continua a vir aqui com frequência, continua a frequentar essa comunidade de origem e até era desejo dele poder continuar a votar nessa sua terra nas eleições autárquicas. Com esta solução e sem reciprocidade, esse cidadão pode ver-se na circunstância não poder votar nas eleições autárquicas em Marrocos, onde não lhe é reconhecida a reciprocidade, e deixou de poder votar nas eleições autárquicas em Portugal, onde formalmente ele não é reconhecido como tendo residência oficial e, portanto, como podendo recensear-se. E eu pergunto se isto não é um risco de cerceamento efetivo de direitos de participação política a um cidadão português que pode ter na sua vida real uma efetiva ligação presencial, frequente e muito regular com a sua comunidade de origem. Este é um problema, porque nós, sem querermos, poderemos, em vez de estar a facilitar o aprofundamento de direitos de participação, se não encontrarmos as soluções adequadas, poderemos estar a cercear direitos de participação. E, portanto, o que eu recomendaria a nós próprios, enquanto deputados, que temos que lidar com a lei que já cá temos, mas também ao Governo, e por isso estamos a dialogar com o Governo, é que procuremos encontrar soluções para que estes efeitos perversos de uma aplicação automática não venham a ocorrer.
Tem a palavra o deputado Carlos Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, é só, diria que duas ou três notas. Em primeiro lugar, nunca este grupo parlamentar, quando se falou do recenseamento automático, falou do novo direito. Nós sabemos que o direito existe. O procedimento é que vai permitir... Ah, talvez, pode ter saído. A questão é que, seguir o nosso projeto de lei, até aponta para alguns cuidados relativamente ao recenseamento e nos casos de eventual conflito que possa existir. E já agora também a minha colega do Bloco de Esquerda levantou a questão, porque é verdade que a CNE diz que não tem conhecimento nenhum de um caso, mas é verdade que quem falou foi um diplomata que está na CNE e que até aqui era voluntário o recenseamento. Todos que eventualmente podiam estar envolvidos numa situação dessa não se recensearam. Agora a questão é diferente, passam a estar automaticamente recenseados e temos que eventualmente, nós temos nosso projeto, temos de ter condições para que as pessoas tenham a possibilidade de anular o seu recenseamento para não entrarem em conflito. Eu até me recordo que a senhora Secretária de Estado em Bruxelas, até numa intervenção que fez, chamou a atenção para este cuidado que temos de ter nesta matéria, portanto, nem precisa. Pronto, eu sei, não é uma questão nova e, portanto, é uma questão que, pronto, tem que ser salvaguardada. Ouvi também a dizer que o ato voluntário de ir ao consulado fazer o seu cartão de cidadão já pode ser reconhecido, ou pelo menos entender o reconhecimento do laços efetivos. Acho que é uma boa interpretação, porque realmente só vai ao consulado de Portugal fazer o cartão de cidadão quem realmente tem interesse em ter uma ligação ao país. Nós não estamos a falar de uma administração que muitas vezes está a 50 metros ou 500 metros, estamos a falar de pessoas. Agora, depois há outras questões que podemos tirar, mas isso é uma questão da lei da nacionalidade. E Portugal é que sabe, e o Parlamento já aqui aprovou várias alterações à lei da nacionalidade, é que entende quem tem direito à nacionalidade. Quem tem direito tem que ter direitos. Porque qualquer cidadão, que, seja ele qual for, até pode não falar português, mas se estiver em Portugal, se tiver um cartão de cidadão, tem o direito igual a qualquer um, que até pode ser muito fluente na língua que nós todos os dias utilizamos em Portugal. Depois há que a senhora Secretária de Estado falou também que há a promessa de duplicar as mesas de voto nas missões diplomáticas. Mas como compreenderá, a nossa rede, apesar de ser uma grande rede para um país da nossa dimensão, é uma rede que não cobre suficientemente e muito particularmente não cobre da mesma maneira os diferentes países e os diferentes continentes. E portanto o desdobramento de mesas de voto vai permitir que países como a França ou como a Alemanha ou mesmo a Suíça possam ter uma participação devido à proximidade da mesa de voto. Vamos deixar muitos portugueses, por exemplo, falar países grandes, os Estados Unidos, até o próprio Brasil, que as pessoas vão ter poucas condições de poder votar. E, portanto, o legislador, neste caso, estamos depois nós a falar aqui na Assembleia da República, por isso é que nós compaginamos a possibilidade do voto presencial com o voto por correspondência, para que haja realmente a possibilidade das pessoas de exercer o direito de voto. Porque o meu receio, até porque estou neste ciclo eleitoral há muitos anos, é que a taxa de abstenção seja tão elevada, tão elevada, tão elevada, que já estou a ver os títulos dos jornais no dia a seguir à eleição e realmente nós devemos ter, a democracia também tem que estar em assento nestas questões e, portanto, nós temos de ter algum cuidado e não enquanto aquilo que eu disse, a senhora teve a oportunidade de o referir, quando eu disse que está dado um lado, e aí é que eu disse o direito, já estou a perceber, foi aí nesse momento, e fez bem anotar e fazer a referência e realmente a possibilidade de o fazer. Porque, repare, a senhora Secretária de Estado sabe muito bem como eu, já percebi que há outras pessoas, que muito da abstenção depende-se com a distância da mesa de voto, que é muito grande. Nós não podemos pedir a cidadãos de apanharem o avião, o hotel, para poderem votar. E depois também um problema que tem havido nos consulados, da atualização dos dados do recenseamento eleitoral, em que o cidadão vai ao consulado fazer o seu bilhete de identidade, O cartão de cidadão e muitas vezes agora a morada é alterada, mas durante muitos anos a alteração não é feita no recenseamento eleitoral. E a pessoa pensa que sim, que está a ser feito no recenseamento eleitoral, quando o recenseamento eleitoral até hoje é um ato voluntário para ser mudado. O cidadão vai ao consulado, muda a morada e não lhe passa para a cabeça que para o recenseamento eleitoral tem que solicitar ao funcionário, olha, eu já agora mudei, mas quero também mudar o recenseamento eleitoral. Portanto, por isso é que eu chamo uma grande abstenção técnica no retorno da votação. O facto de enviar para os consulados e estar no nosso projeto de lei permitia que, se a urna estivesse no consulado, no próprio dia nós tínhamos os resultados eleitorais. E esta é a vantagem para um dos prazos que nos criou, que já houve uma tentativa na última legislatura, como sabe, acho que a senhora Estado estava cá acomodada, houve uma tentativa de uma proposta de encurtar os prazos para que pudesse o Governo tomar posse e acabou por não ser aprovada na Assembleia da República. Mas pronto, agradecer-lhe as respostas, acho que pelo menos há aqui duas ou três que vão ao encontro daquilo que nós gostaríamos que viesse a ser aprovado aqui na Assembleia da República.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Rocha Andrade também.
duas questões muito simples e concretas. O Sr. Chachado referiu-se a um exemplo daquilo que eu estava a falar sobre o problema do conflito de inscrições para a União Europeia. Então, a pergunta que eu fazia é o seguinte. Imaginemos que temos um cidadão português que é residente na Polónia, que nunca solicitou o seu recenseamento eleitoral e que, ao abrir da lei polaca, vota nas eleições para o Parlamento Europeu e nas autárquicas na Polónia. Se licenciou na Polónia ao abrir da lei polaca, não faço ideia se a lei permite ou não isso, nem que no caso do Parlamento Europeu tem que permitir em termos da lei europeia. Se nós pegarmos nesse cidadão e o colocarmos no recenseamento nacional agora, e porque uma vez que há troca de informações entre administrações eleitorais, o que é que acontece ao à inscrição dele na Polónia para votar? Essa é a questão, é um exemplo da questão que eu estava a colocar. Segunda questão, clarificação, relativamente à organização do processo eleitoral. Hoje em dia, um cidadão, que nem todos, apesar de tudo, são totalmente info-integrados, um cidadão sabe qual é o seu ponto de votação dentro da freguesia, normalmente pelo número, que até também tem uma letra associada quando são vários postos de votação. Ou seja, eu sou o número A1427, o A diz-me que eu voto no posto de votação A da minha freguesia, não no B ou no C. Ora, a questão é que, independentemente de eu poder construir todo um sistema na internet em que eu meto o meu nome e o meu número de eleitor e me devolvo o meu posto de votação, este sistema de informação simples para a freguesia e para o eleitor, se eu bem percebo, desaparece. Ou seja, a afetação de eleitores a postos de votação passa a estar oculta no sistema, ou seja, não é determinável pelo número exame do par de dados que estão no caderno eleitoral, número e nome. E também passa a o eleitor deixa de poder, consultando o seu número de eleitor, dizer, eu voto aqui e não ali, tem que recorrer a um sistema informativo. Se é isto que eu interpreto as suas palavras, que é correto. Então.
Eu não tomei atenção, mas acho que não havia mais nenhum deputado com interesse em fazer mais nenhuma pergunta, e portanto, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada também aos Srs. Deputados. Bom, relativamente à questão que o Sr. Deputado Jorge Lacão colocou. Ora bem, se um cidadão que nasceu no estrangeiro, não fala português, nunca veio a Portugal, nem sabe onde é que fica no mapa Portugal, e for ao consulado dizer que quer votar, ele fica recenseado e vota. É tão simples quanto isto. Quer dizer, eu não acompanhei os trabalhos constitucionais, vota. Quer dizer, é tão simples quanto isso. Quer dizer, eu não vejo, não acompanhei os trabalhos da revisão constitucional que colocou a efetiva ligação ao país, o legislador não densificou o conceito de efetivo e deixou o legislador ordinário. E aquilo que eu sei hoje é que um cidadão que nunca visitou Portugal, não fala português, não sabe onde é que fica no mapa, e está no Paquistão, está no Japão, está onde ele estiver, e vá ao consulado, e seja por via, precisamente, da adquisição da nacionalidade, por aquisição dos pais, por ius sanguini, a verdade é que ele chega ao consulado e diz, mas eu quero votar para o Presidente da República. Com certeza, claro.
Na solução da lei subsequente à revisão constitucional de 97, a primeira solução ficou numa disposição transitória, que foi reconhecer o direito de voto aos cidadãos que já estavam recenseados àquela data. A segunda solução passou por ser a de definição de requisitos de contacto mínimo com o território nacional em períodos com regularidade temporal. E, finalmente, a terceira solução, que aligerou tudo, como a Sra. Secretária de Estado agora acabou de referir, passou a admitir o ato voluntário de se recensear. Mas agora, o que estamos aqui a observar é saber se podemos ainda ir a uma fase mais além, que é o cidadão nem sequer ser perguntado, por iniciativa própria ou em função da obtenção do cartão, se quer ser recenseado. É dar-lhe esse efeito automático por efeito da obtenção do cartão. Acontece que, naquele exemplo que eu dei, pode haver na obtenção do cartão de cidadão uma motivação do cidadão que não tenha nada na sua origem com estar recenseado, mas dão-lhe esse efeito automático sem que ele seja pronunciado sobre isso. E é esta a minha reserva.
Certo, Sr. Deputado, eu compreendo a sua reserva. O que eu digo é que, ao atribuir... Está bem, mas quer dizer, ele não tendo nenhuma relação efetiva com o país, a verdade é que eu já lhe reconheço o direito de votar. E a distinção que eu faço é, o senhor deputado entende que, ao tornar o recenseamento obrigatório e ele estar capacitado para votar, que lhe estamos a atribuir o direito. Eu acho que o direito já está reconhecido na lei. Aquilo que nós estamos a fazer é dizer, porque devemos lá ver, a real e efetiva ligação, além de outros requisitos porventura, é o ato de votar. Nós iremos ver porque a questão...
Se tiver razão no que me está a dizer, a disposição constitucional é letra morta. Podemos todos concluir que é assim. Mas eu não concluo.
Certo, mas ao Sr. Deputado, aquilo que eu digo é que a minha interpretação é que a letra morta já o era, porque não é agora que nós estamos a atribuir o direito, ele já existe. A questão é distinguir entre a atribuição do direito e o exercício do direito, e o procedimento para o exercício do direito. Se se considera que o procedimento para o exercício do direito retira ou ofende o texto constitucional, porque é com o procedimento que nós atribuímos a efetiva ligação, eu tenho dificuldade em entender que um procedimento para o exercício de um direito que já está previamente reconhecido...
Parece-lhe difícil, Sra. Secretária de Estado, que num formulário em que se pergunta, diga lá como é que se chama, que idade tem, onde é que nasceu, tenha lá também uma pergunta a dizer, deseja recensear-se?
Sr. Deputado, já lá vou essa questão. O que eu quero dizer, Sr. Deputado, é que hoje, como a lei está, e por isso eu comecei por dizer que não estamos a atribuir nenhum direito, hoje, como a lei está, o exemplo que deu, o cidadão já pode votar. É tão simples quanto... Se recensear voluntariamente, mesmo não sabendo onde fica Portugal no mapa. Portanto, a questão hoje já se coloca. Da mesma forma, Sr. Deputado, da mesma forma que aquele cidadão português que vai trabalhar para Marrocos, que por circunstâncias várias dá a morada em Marrocos, e depois não pode vir votar aqui assim para o órgão autárquico da sua residência, bem, isso já acontece com esse e com todos os cidadãos nacionais que moram fora, que residem fora da sua área de residência. Agora, deixe-me só dizer...
Nunca perde o direito de voto, se não é na Amadora, é em fora estupada à cinta.
Mas tem que mudar
os
a residência.
Os outros é que têm essa
dificuldade. Mas tem que mudar a residência.
Sim, certo, mas não perder a possibilidade de votar. Agora, ao cidadão de Marrocos, que o português que estiver a residir em Marrocos, mas que possa vir todos os fins de semana à fora espada à cinta à mesma, não lhe fica facultada, com esta solução em definitiva, a possibilidade de votar em Freixo de Espada à Cinta nas eleições autárquicas.
Basta ter no cartão de cidadão morada de Freixo de Espada à Cinta, senhor.
Não, mas se tiver a morada de Marrocos e precisar de ter no cartão de cidadão.
Vamos lá ver. Eu também posso precisar de ter a morada em Faro e trabalhar no Minho, quer dizer...
Mas é que eu disse, mas é que se tiver a morada em Faro e trabalhar no Minho, tem sempre a possibilidade de votar nas eleições autárquicas em Portugal. Ou em Faro ou no Minho. No caso que eu estou a dar, não votará nem em Rabat, nem Freixo de Espada à Cinta.
Pode, se seis meses antes do ato eleitoral, proceder ao seu registro como qualquer cidadão. Não, é o que faz o cidadão. É o que faz o cidadão que mora em Faro e que vota em Freixo de Espada à Cinta, Sr. Deputado. A questão é esta, Sr. Deputado, vamos lá ver. O cidadão, e eu aqui vou àquela questão relativamente ao... Exatamente. Que colocou o Sr. Deputado Rocha Andrade relativamente ao cidadão que vota na Polónia e está inscrito, em Portugal, certo? É isso? Está lá.
Está inscrito na Polónia.
Certo.
Agora é que vamos inscrevê-lo?
Sr. Deputado, o cidadão que mora, português, que mora na Polónia, se houver o princípio de reciprocidade, já vota para as eleições autárquicas na Polónia. Certo? Tenha lá a residência ou tenha cá no seu cartão de cidadão, porque o cartão de cidadão tem efeitos para o sistema português e não.
Sim. Eu permito que é para esclarecimento. Podem pôr.
Tem tudo que regular. Ele mora em Varsóvia e o cartão de cidadão dele tem a morada de Varsóvia.
Certo.
Ele exerce os direitos políticos na Polónia. A questão é que esta lei vai inscrevê-lo juntamente com outro milhão e tal no recenseamento eleitoral português, onde ele nunca se quis inscrever.
Claro.
Porquê? Minha pergunta é se, estando agora ele inscrito para votar nos recenseamentos eleitorais da Polónia e português, se pela troca de informação dos recenseamentos eleitorais, isto lhe causa problemas de princípios de direitos que hoje em dia tem na Polónia.
Só faz um
país. Certo.
Senhor deputado, e a resposta é, não temos conhecimento de restrição de qualquer direito político relativamente ao facto de estar recenseado no sistema nacional. O único, digamos, a única situação que se coloca. Como? Ele pode votar, não, porque ele se mora e tem residência lá, nunca vota cá nas autarcas, não está cá inscrito. Nas europeias, ele tem que optar se vota lá ou cá, sendo certo que tem de manifestar em qual delas é que quer, e já hoje, mesmo para os cidadãos que têm dupla nacionalidade, por exemplo, imagina um cidadão que é luso-francês, tem nacionalidade francesa, tem nacionalidade portuguesa. Está inscrito nos dois recenseamentos. O que é que se faz? Vota nas duas listas europeias? Não. Tem que decidir em qual delas é que vota. E nessa altura, as administrações conversam para saber em qual é que ela manifestou que vota. E automaticamente, se ele está inscrito na francesa, a portuguesa suspende ou vice-versa. Isso já se coloca hoje. Quem tem dupla nacionalidade, já lidamos com esse problema.
Se neste momento esse cidadão já vota no país de residência e se não quiser alterar nada, é-lhe atribuído o direito, ou melhor, é-lhe atribuída a inscrição no recenseamento eleitoral, mas naturalmente o voto não lhe é imposto. E portanto, se ele pretende continuar a votar no país onde já está, ele vai continuar a votar lá, sendo certo que, por força dos mecanismos instituídos pela diretiva do Parlamento Europeu, aliás, há um ponto de contacto entre todas as administrações dos países da União Europeia e nós receberemos informação, atenção, que este cidadão vota cá. Ele só votará em Portugal se ele quiser, e aí sim ele terá que se dirigir, terá que fazer uma ou duas coisas, ou se dirige ao consulado português e diz, é aqui que eu quero ficar, ou ainda pode fazer outra coisa em simultâneo, que é dirigir-se ao órgão competente do país onde reside e dizer, eu já não quero aqui exercer o direito.
Posso, no desenvolvimento destas questões de eventual colisão, colocar-lhe a questão. Voltando à questão da eleição presidencial, o cidadão que adquiriu a nacionalidade portuguesa por efeito do sanguíneo sem ter nunca residido em Portugal
pode ter adquirido simultaneamente, e na maior parte dos casos é o que acontece, a nacionalidade originária do país onde nasceu. Nesses casos, esse cidadão, como é que se resolve o problema da possibilidade do exercício simultâneo de direito de voto, por exemplo, na eleição do Presidente da República nos Estados Unidos e na eleição do Presidente da República em Portugal? Pode vir a acontecer. Largamente.
Peço imensa desculpa, eu perdi-me na parte final. Peço imensa desculpa, senhor
deputado. Um cidadão que obtém a nacionalidade portuguesa, mas também obtém originariamente a nacionalidade do país onde nasceu, ganha, tem dupla nacionalidade. E nessa, com essa dupla nacionalidade, não há nenhuma forma de controle à possibilidade de exercer direitos políticos para o país da residência e para o país da segunda nacionalidade.
E a lei da nacionalidade dilo é que, face à lei portuguesa, só a nacionalidade portuguesa releva.
Para que
isso só não acontece assim...
Não, isso para nós.
Claro, para
nós. Ele também é americano. No país americano não pode
fazer... Isso é um problema da América, não é nosso.
Não, está bem, mas é um cidadão que é portador de direitos...
Só há um problema.
A questão que eu estou a colocar é esta. Esse cidadão é portador de direitos políticos para os dois países.
Pois, mas aí a questão não é ao nível do Estado português, aí a questão teria que ser ao nível do direito internacional. E que eu tenha conhecimento, só em sede de espaço da União Europeia é que houve essa preocupação e por essa razão há a diretiva do Parlamento Europeu. Por essa razão. A questão que o Sr. Deputado está a colocar pode ter relevância, e não para Portugal, mas para os cidadãos do Brasil. Porquê? Porque o voto lá é obrigatório e quando eles têm dupla nacionalidade, e uma é portuguesa, e até residiram em Portugal, nós temos na administração eleitoral muitos pedidos de pessoas que entretanto regressam ao Brasil e pedem-nos um título, por favor, passem-nos um título em como nós deixámos de exercer direitos políticos em Portugal. O Brasil coloca essa... Portanto, é uma questão de Estados e é uma questão de direito internacional. Repito, no âmbito da União Europeia, a questão relativamente à eleição para o Parlamento Europeu está mais ou menos resolvida. No âmbito das autarquias locais também, a nível de direito internacional, porque há um entendimento segundo o qual vota quem reside, e por isso os nossos estrangeiros, dentro do princípio da reciprocidade, que residem, votam, e podem ser eleitos, inclusivamente. E, portanto, a questão vai por aqui. Senão nós tínhamos que ser polícias do mundo inteiro também. Peço desculpa.
O que está a dizer é que, assim como a nossa legislação não se importa que o cidadão português vote nas nossas presidenciais e nos países dos Estados Unidos, também não temos conhecimento, fora do mecanismo da União Europeia e do Parlamento Europeu, de que outras legislações tenham um problema simétrico. Ou seja, que as legislações, tanto quanto nós sabemos, também permitirão, sem problemas, que o eleitor vote nas suas legislativas ou seja, não.
É isso que eu estava a dizer. O único conhecimento que tenho é, de facto, ao nível dos cidadãos do Brasil. Onde, por acaso, é curioso, porque a Constituição do Brasil, fazendo aqui o ponto com uma questãozinha, ao nível dos direitos de quem adquire a nacionalidade, em Portugal, de facto, quem adquire, adquire tudo. Mas, por exemplo, no Brasil não é assim. A Constituição do Brasil distingue, por exemplo, para determinados cargos, mas sobretudo, e agora é o que me ocorre, para ser eleito Presidente da República, só pode ser candidato à Presidência da República, a Constituição distingue o cidadão brasileiro nato.
É o nosso também. Nesse aspecto é o nosso também.
Pronto.
Pode ser candidato cidadão
português. Mas nesta, eu não me estava a referir ao candidato. Eu sei que candidato só pode ser. Mas, portanto, nós podemos sempre, por via da lei, introduzir algumas alterações. Eu acho que isso está muito na nossa mão. Está muito na nossa mão, quer dizer, não é na nossa, é na mão da Assembleia da República.
Pronto, eu só permiti esta discussão mais agora porque acho que Freixo Espada à Cinta foi tão falado aqui que era do meu distrito, nunca ninguém falou dele. Achei que era importantíssimo essa questão, não como um país estrangeiro, mas quase que aquilo fica lá muito longe. Muito obrigado a todos, então. Esta reunião e esta do Grupo de Trabalho está terminada e muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.